Polícia, Política, Comunidade e Unidade Móvel no ar. Os fatos que fazem a história da região sul do Paraná e Planalto Norte de Santa Catarina. A Super Rádio União apresenta Programa do Britão, com Brites Antônio Brites. Um programa polêmico, forte e em defesa da população. Seu fim de tarde não será mais o mesmo. Programa do Britão, agora na Super Rádio União.
Programa do Britão tem oferecimento Comercial Bandeirante e
as Estrelas. Hoje é dia do manequim, dia do hoteleiro também.
E hoje é quarta-feira. Boa tarde, Britão.
Boa tarde, Marco Aurélio. Então, um abraço no manequim, aqueles de loja.
É.
E os hoteleiros também, não, verdade. Quarta-feira, se aproximando o grande dia aí, viu, Marco Aurélio?
É.
Dia 9 de novembro do ano de 2016. Tá comigo o Marco Aurélio aqui na técnica. Ele que daqui a pouco, às 18 horas, comanda o seu programa Fim de Tarde, Início de Noite. É. Carazinha Ferreira na recepção. O Marcelo Rodrigo Maltauro no departamento comercial. Jair Nunes no setor político e policial. Na unidade móvel, que encalhou hoje.
Encalhou.
É mole aquela.
Calista. Eu até brinquei que ela ia tocar uma música pra ela hoje, Britão.
Tinha que tocar uma música.
Depois eu vou dizer qual que é aí.
E comandando esse timaço de comunicação, Kaique Agostinho. Uma boa tarde para você, uma boa sintonia. Temperatura na casa dos 25 graus. Pancada de chuva e trovadas a partir da tarde, né? O que previa, evidentemente, o tempo para essa quarta-feira. Quinta-feira é a mesma coisa, sexta-feira é a mesma coisa, só que no sábado, nublado, passando a passa, nublado, é o que prevê o CIMEPAR. Então hoje, essas chuvinhas que aconteceu, amanhã também, sexta-feira também, é o que diz o CIMEPAR, Sistema Meteorológico do Paraná. Olha, nós estamos vivendo realmente a política da violência, né? Se o presidente do Senado Federal chama o magistrado de juiz eco e que os políticos que costuram o maior escândalo de corrupção da história tentam culpar a operação policial Lava Jato pela pior crise econômica do país, por que o STJD não poderia aliviar a punição do Corinthians e Flamengo nos incidentes do Maracanã? Este é, tristemente, o atual retrato do nosso país, onde os maus exemplos contaminam todos os setores, explodem na ocupação de escolas por estudantes manipulados por sindicatos e partidos de esquerda, e na agressividade das torcidas nos estádios. Nem falo da insegurança pública, porque, lamentavelmente, virou rotina ser assaltado nas ruas das grandes cidades e não se enxerga uma solução para esse grave problema. O drama financeiro paralisou os estados. Ficamos só com o esporte, tema nuclear desse espaço. O STJD promoveu um julgamento bem diferente daqueles que tiram dezenas de mandos de jogos de Curitiba, Atlético e Vasco, punindo a torcida organizada do Corinthians e não o clube. Não vai adiantar nada, pois as torcidas institucionalizadas continuarão existindo e aprontando do mesmo jeito. A política da violência está completamente equivocada no futebol brasileiro. As autoridades esportivas, policiais e judiciais continuam levando um passeio dos torcedores que promovem a irracionalidade e o sadismo nas arquibancadas. Já passou da hora de repensar-se todo o sistema de punições que de tão brandas é como se não existissem. A FIFA tem recomendado rigor e as autoridades esportivas europeias acatam. Impressionam o talento de algumas facções em macaquear os piores vícios estrangeiros. A mais recente novidade é o ataque homofóbico que já causou multa aplicada pela FIFA à CBF em jogo da seleção. Amanhã tem Brasil e Argentina no Mineirão, o grande clássico da rivalidade continental. Do jeito que as coisas estão acontecendo ultimamente, jogo tão importante, pode representar um convite à desordem. Além de aplicar melhor as recomendações da FIFA, que aqui são adaptadas para favorecer a impunidade, como decisões políticas no tapetão do STJD, seria recomendável uma ação mais eficiente da polícia e da justiça comum com relação aos infratores e à delinquência da torcida. Precisamos aproveitar que o judiciário brasileiro vive dias de glória com a varredura provocada pelas diversas operações da Polícia Federal nos tapetões de Brasília e de outras regiões. O judiciário brasileiro dá sinais de que uma das máximas da romana lei das 12 tábuas de 451 anos antes de Cristo, veja bem, ainda inspira o espírito público do juiz. A salvação do povo é a suprema lei. A partir da hora que a gente começa a acreditar que a Lava Jato está dando certo e que vai dar certo. Mas não se entusiasmar porque tem uma lei 3636 colocada na calada da noite. Ainda bem que retiraram da pauta de urgência urgentíssima na Câmara, hein? Essa lei diz mais ou menos o seguinte, gente. Que o poder do presidente da República faz com que tudo aquilo, né, que aconteceu com as empreiteiras, com a Lava Jato, seja esquecido. Que todos os empresários já condenados sejam inocentados, né, sejam perdoados. Aonde que país que nós vivemos, gente? Aonde a classe política que tem que fazer lei para proteger a população? Sorte que tem algum deputado que lê ainda, né, os projetos. Era de regime de urgência urgentíssima, já era para aprovar assim, pai bola, pai bola, pai bola. Né? Ainda bem que os senadores leram esses documentos e, evidentemente, já não está mais no regime de urgência. Paz, meus senhores, um país que vive efetivamente um caos na educação, onde professores de universidades decidem suspender a greve da categoria, após 21 dias paralisados. E olha que esse pessoal ganha bem, viu? Fizeram uma assembleia ontem na capital do estado, né? E, simultaneamente, as aulas foram retomadas, né? Nos vários campos dessas faculdades. Me parece que só aqui no Ano Vitória que o preço está olhando culpado por estudantes. Não vai acontecer nada. Que barbaridade, né? Segundo o reitor, Wanderlei Sanches, as atividades continuam suspensas. Segundo o reitor, os professores têm acesso ao prédio, mas não podem fazer atividades letivas. Apesar da ocupação não ter acabado, dois calendários escolares já foram planejados. É uma brincadeira isso, né? Eu até quis discutir com estudantes, mas depois não fui à frente porque... Na realidade é difícil combater, né, o esquerdismo radical. Mas vocês viram o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Com a eleição de Donald Trump. Tem gente defendendo a mulher do presidente lá, rapaz, que perdeu a eleição. Por aqui nós elegemos o Collor. Elegemos duas vezes o Lula. Duas vezes a Dilma, cara. Que cagar na hora que nós fizemos. Não existe pior que isso, né? E o Donald Trump, bilionário, com os troços dele, cassino quebrado, falido. Mas aí, rapaz, esquerda radical, vou fazer o muro do México, na divisa não entra mais ninguém aqui, vou mandar tudo esses vadios embora. O homem, cara, e tá a administrar a maior potência do planeta Terra, né? Então, é esquerda, eu não sei se é esquerda, né? Mas a esquerda radical não leva a nada, né? Eu concordo que existe efetivamente a ansiedade de se discutir com os estudantes qualquer assunto relevante para a nossa sociedade. Mas não ocupando prédios públicos, não ocupando escolas de maneira injusta, em detrimento de uma grande maioria. Eu não entendo ainda como é que você não foi para a justiça para retomar o prédio. Eu não entendo como é que você foi. Me contaram que houve uma assembleia que turma assinou um papel lá para Tatiba. Eu duvido que 2 mil, se tivesse justiça, se 2 mil estudantes, ou 1.500 que estudam lá, ou 1.100, se 600 assinou aquele troço. Tem que ser 601. A maioria e mais um, para ser a maioria. Eu fico triste porque são 21 dias de que a categoria paralisou. Alunos vão se formar de que jeito? Não sei. E a piada continua, que a maior dificuldade que existe numa faculdade é ir para aula. O resto vai embora. Uma pena isso, né, cara? É uma pena para o nosso nível de terceiro grau. Uma pena. Uma faculdade que é do povo, criada pelo então deputado Nivocuri, a segunda do estado do Paraná, depois de Ponta Grossa, e está aí, né? Sem aula. Gente de São Mateus, Antônio Linto, Palmas, Canoinhas, Bituruna, Rocanhã, da região sul do Lanço Pá, estão aí, sem aulas, porque ainda não se tem acesso. Os professores têm acesso ao prédio, mas não podem dar aula. Eu confesso para vocês que vivo no ano 2016 e não consigo compreender isso, cara. Eu não consigo entender isso, eu lamento profundamente. Eu vou para Curitiba falar com ele. Juliano Gondim, que só traz coisa boa, né, do estado. Só traz coisa que acontece, coisa boa. Betinho Richa ontem caneteou dinheiro para as escolas. As escolas receberam dinheiro. Aliás, vão receber até sexta-feira, dia 11, o dinheiro para começar a recuperação nas 1.000 escolas, rapaz. E aquelas recuperações que o povo escolheu, que o pai, que a mãe, que o diretor, que o professor escolheram em cada escola. Juliano Gondim, boa tarde, Juliano. Quais são as informações, meu querido?
Muito boa tarde, Britão. Boa tarde também, amigos ouvintes da Rádio União. Britão, temos um dia de tempo instável aqui na capital do estado. Neste momento, céu com muitas nuvens, temperatura na casa dos 20 graus. Choveu bastante pela manhã também durante o horário do almoço aqui na região. A previsão é de que tenhamos uma noite parcialmente nublada com as pancadas de chuvas e trovoadas aqui para Curitiba. Vamos então aos nossos principais destaques, as notícias de hoje, quarta-feira. A APA, Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, apresentou nesta segunda e terça-feira em Guarapuava e também Ponta Grossa os investimentos públicos e privados para melhorar a logística de exportação e importação na safra do ano que vem. Cerca de 2 mil pessoas participaram nas duas cidades deste ciclo de palestras. O diretor-presidente da APA, Luiz Henrique Dividino, falou sobre os gargalos da logística no Brasil e sobre os avanços obtidos nos portos do Paraná. De acordo com ele, recursos de aproximadamente 423 milhões de reais vão ser aplicados nos próximos 2 anos. E ainda como destaque, a secretária de Estado da Educação, professora Ana Seres, reuniu aqui em Curitiba, nesta terça e quarta-feira, os 32 chefes dos núcleos regionais da educação para alinhar as ações depois do encerramento da greve dos professores e as invasões que estão reduzindo. A intenção é garantir que a volta às aulas e a rotina escolar aconteçam com tranquilidade. Com o fim da greve dos professores e com as desocupações dos colégios estaduais, cada escola vai ter que elaborar um calendário específico de reposição de aulas conforme o número de dias que ficou parada. Esses foram os destaques de hoje, Britão, as notícias desta quarta-feira, dia 9 de novembro. Eu volto a participar amanhã trazendo informações ao vivo. A todos um forte abraço.
Forte abraço, Juliano, forte abraço. Passa no escritório 6:30, viu, gente? Passa no escritório, eu também não vou me incomodar muito, porque estou com 62 anos, preciso viver um pouquinho mais com minha filha, que tem 1 ano aí e 3 meses, né? Mas é, dá raiva, viu, cara? Meu Deus do céu. Então não me falem, Hillary Clinton e Donald Trump, nós já elegemos aqui essa negada aí que vocês conhecem. E ali que os caras querem aprovar no Congresso, né, cara? de anistiar todos os camaradas, hein, cara? Nossa senhora. Tem um camarada que está fazendo um acordo aí de leniência com o Brasil, com a Suécia, com os Estados Unidos. É. Odebrecht, né, cara? Diz que vai pagar 6 bilhões. Porra. Calcule quanto que eles roubaram nesses últimos 12 anos. Ai, meu Deus do céu. Credo! E a gente contou no moedinho aqui para chegar dia 15 para fazer vale, né, cara? E é uma desgraça, cara. De vez em quando dá vontade de se rasgar, viu, cara? De vez em quando dá vontade de se rasgar. Mas o jornalista Fábio Campana abordou que, em sua longa e inédita entrevista, o juiz Sérgio Moro confessou que o que mais chocou em todas essas revelações da Lava Jato foi a própria dimensão dos fatos e a descoberta de uma corrupção sistêmica, corrupção como uma espécie de regra do jogo, sim, a crime de colarinho branco do Brasil e no mundo, sem desvio de dinheiro público, ganância do setor privado, enriquecimento de servidores, nada disso é novo, nem tão surpreendente. Que surpreende ou choca é a dimensão, é a corrupção deixar de ser exceção e virar regra. Talvez o exemplo mais contundente disso seja o delator Pedro Barusco, que se comprometeu a devolver 100 milhões de dólares, isso dá 400 milhões de reais aproximadamente, 300 milhões, vamos abaixar 100, vamos dizer que o dólar está 3 conto, 300 milhões. O cara era gerente da engenharia da Petrobras, gerente de engenharia, ou seja, nem diretor era, e devolve o correspondente a 300 milhões. Quem devolve tudo isso roubou quanto? E ainda guardou quanto? Logo, o Barusco dá uma boa dimensão do que foi o Petrolão e mostra como a corrupção não era restrita, ocasional, mas uma rede sem limites corriqueira. Os caras começaram lá em cima com o Zé Dirceu, né? Aí teve lá o deputado Jefferson, né, que abriu o jacaré, foi todo mundo pro saco. Cara, mas daí começou a roubar todo mundo, não só o primeiro escalão, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto escalão. Todo mundo viu que tava fácil, rapaz, e começou a meter a mão no jarro, cara. Meu Deus do céu, cometer a mão no jarro e daí, cara, que deu, né? Ah, meu Deus do céu, essa era a grande verdade, que deu, né, cara? Que deu? Deu nisso que vocês viram. É uma barbaridade, né, gente? É uma barbaridade isso. Mas vamos falar de coisa boa. A Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM, promoveu ontem o primeiro encontro dos futuros prefeitos eleitos em outubro deste ano, com a bancada catarinense no Congresso Nacional. O encontro ocorreu durante o seminário de novos gestores, realizado pela Confederação Nacional dos Municípios, CNE, em Brasília. A presidente da entidade, prefeito Camboriú, Luzia Coppi Matias, acompanhada da vice-presidente, que é a prefeita de São Cristóvão do Sul, Cisi Blind, aproveitou a oportunidade para entregar ao senador e presidente do Fórum Parlamentar de Catarinense um documento, né, e pedindo as pautas municipalistas que tramitam no Congresso. Eles querem a vedação da criação de programas federais sem que o município tenha devida contrapartida financeira para a execução dos mesmos e autorização de emenda ao projeto de lei orçamentária anual diretamente ao Fundo de Participação dos Municípios e Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. São alguns dos itens da pauta. Os prefeitos também solicitaram o apoio do Fórum para que busque, junto ao Governo Federal, providência referente aos atrasos para os programas da saúde, que já ultrapassam 80 milhões em Santa Catarina. O deputado federal Mauro Mariano também participou desse encontro com os prefeitos novos, é vencedor das eleições aí no mês de outubro. O governador Raimundo Colombo se reúne, né, com o próprio partido, o PSD, cresceu bastante aí a nível de Santa Catarina. E ontem ele fez uma reunião com a bancada do PMDB. PMDB que deu sustentação e eleição primeiro da Raimundo Colombo, no apoiamento do então Luiz Henrique da Silveira, né? Vivo naquela oportunidade. Agora os caras estão enveredando para outros caminhos, né? O PSD tem na figura do Merizio, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, eu quero ver se ele tem força de colocar aqui um novo secretário de Desenvolvimento Regional de Canoinhas. É para ser o Gilberto, um guri aqui de Porto União. Vou ver se ele tem essa força. Até porque o Aguiar, deputado, ficou meio desgastado de que ele apoiou um candidato que não era do PMDB em Canoinhas. Então agora o Merizio quer também força do governador na indicação do nome. Salvati já foi pro saco, não ganhou nada na CDR, não. O cargo ocupado em torno ali pelo Steve Dulinski, que está se recuperando de 3 pontos de safena, vai ser ocupado pelo membro de Canoinhas mesmo. Então o pessoal que estava aí militando a indicação do Salvati, esqueço, passa as quitoras 6h30, 6h35, 6h40, não vai dar nada, né? E o cargo de secretário é briga agora do ministro com o governador Raimundo Colombo. Você quer fortalecer o PSD, que tem aqui no vice-prefeito aqui de Porto União sua figura maior, né? Eu acho que está na hora de mandar na CDR de Canoinhas. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Para isso eles fizeram uma votação expressiva, fizeram o vice-prefeito aí em Porto União, e tem a barganha de negociar com o Miriza, que é a figura maior, atual presidente da Assembleia Legislativa. PMDB tem nome só aqui, né? Para postular aí ao governo catarinense. Tem o Dário Berg, que foi duas vezes prefeito de Florianópolis, prefeito de São José duas vezes. Né? Tem aí no Eduardo Pinho Moreira mais um nome forte. Tem no Mauro Mariani outro nome forte. Evidentemente a nossa torcida é para o Mauro Mariani, que é aqui de Bituru, nosso amigo e faz parte do Planalto Catarinense. Então já tem outro candidato governador. Paulo Bauer já foi candidato. Na passada levou o pau, mas como ele tinha 4 anos de mandato como senador, ele vai mostrar as caras de novo, até porque o PSDB também fez um crescimento razoável em Santa Catarina. Então você vê uma coisa, já são 3 pesos pesados aqui em Santa Catarina. Agora, lógico, vai do namoro, vai da amizade, vai do noivado, das alianças, só conta que vão acontecer nas eleições, porque as eleições são em 2018. Muita água vai passar por baixo do trigo, do rio, e muita ponte vai passar abaixo do rio, e muito rio vai passar abaixo da ponte. Essa é a expectativa, né, com relação ao que pode acontecer. O Corpo de Bombeiros da Vitória voltou a pedir socorro ao Poder Público da União da Vitória. Por falta de recurso para insumos, os bombeiros pedem implantação com certa urgência do Fundo de Reaparelhamento dos Bombeiros, o Resbom. Esse bombeiro, para a União da Vitória, para mim foi um presente de grego que o prefeito Pedro Lima ganhou. Esse troço aí, o Lauro Agostinho não quis em Bituruna há 20 anos atrás. O prefeito Urso, quando foi prefeito, não quis esse tipo de bombeiro para cá, até porque só prefeitura, prédio, luz, água, luz, bombeiro, voluntário e tal, né? Só tudo prefeitura, o Estado entra com pouca coisa, na realidade. Eu entendo assim. Tendo assim, não é o bombeiro de Porto União, né, que tem uma estrutura fenomenal. Mas os bombeiros estão pedindo aí, com certa urgência, o Fundo de Reaparelhamento do Bombeiro, o Fundo Resbom. A proposta não é novidade, e até já existe a Lei 4.351 de 2013, cria o Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros do município de Vitória, em dezembro de 2013. Porém, o município levou um ano inteiro para tirar a taxa de papel. Pressionado, o prefeito Pedro Riva acabou desistindo da cobrança em agosto do ano passado. A medida causou surpresa, já que a prefeitura passou todo o mês anterior conscientizando a população da importância da arrecadação para os bombeiros. Na oportunidade, o prefeito disse que não acabou com o Fusbão, só decidiu pagar parte dos contribuintes residenciais. O que faltaria da arrecadação com empresas e indústrias, a prefeitura pagaria. O prefeito declarou que os técnicos da Secretaria de Finanças avaliar o impacto sobre o orçamento do município e declarou na época que era algo suportável. Em 2014, a prefeitura enviou para os moradores de toda a cidade um boleto bancário partindo do valor de R$ 22,65 até o valor máximo de R$ 160 para grandes empresas. Depois de muita reclamação em meio à crise política e outros, contestação por conta de outros impostos, como aumento na época do IPTU, e perdendo o capital político, o executivo voltou atrás. O Câmara de Bombeiros vem reclamando desde então que não tem verba nem para comprar gás e esparadrapo para o serviço de socorro em caso de acidente de trânsito. Cadê o Estado? É que eu te digo. É obrigado ter de emprestar o município da Assistência Regional de Saúde. Quando você tem desabafou o aspirante MUC, comandante do Corpo de Bombeiros de Nova Vitória. Um ano e três meses depois, a proposta volta à tona com percentuais mais suaves para o contribuinte. É preciso explicar que não é mais um imposto, mas sim uma taxa anual. E segundo o MUC, é irrisória frente à contrapartida dos bombeiros para a sociedade. O comandante esteve na reunião na segunda-feira que passou na Câmara Municipal de Vereadores, tentando sensibilizar. A prefeitura refez um projeto de lei com uma taxa bem mais branda e pagável, disse ele. MUC diz que a verba do Estado serve para salários dos bombeiros, alimentação, mas é insuficiente para adquirir equipamentos, por exemplo. O bombeiro militar diz que o barco de corporação é emprestado em Irati, assim como o desencarcerador. Nem temos um desfibrilador. Às vezes vamos socorrendo sem ataduras, gases. É uma agonia. Precisamos emprestar insumos da saúde municipal ou da assistência regional, fora quando não precisamos ir até o Corpo de Bombeiros de Porto União e emprestar alguma coisa, explicou o MUC. Mesmo com o ceticismo de alguns vereadores, a proposta chegou a ser defendida por pelo menos três vereadores, né? Se pronunciaram, patati patatá. Pelo esboço do projeto, a cobrança seria para as residências de R$ 9,90. MUC diz que é uma contribuição anual e que descontado na inadimplência de 30% seria possível arrecadar R$ 150 mil para a compra de equipamentos de socorro, além de manutenção do projeto da antiga rodoviária. O projeto deve chegar à Câmara, né, até amanhã, sexta-feira, dia 11. Como quem mais precisa do serviço são os mais pobres, as reclamações também aparecem, ou seja, o encaminhamento dos pacientes atendidos pelo Corpo de Bombeiros de Vitória. O assunto já foi pauta no Ministério Público de Vitória ano passado, em uma reunião, foi decidido que a cada semana o hospital recebia os pacientes, uma semana o hospital regional e na semana seguinte o hospital APMI. Segundo informações, o paciente só seria encaminhado para o hospital regional se o caso fosse para a ortopédica. De lá para cá, as reclamações diminuíram bastante. O que diz que o atendimento dos bombeiros com o transporte com as viaturas do auto-socorro de urgência prioriza o atendimento a feridos mais graves e encaminhamento para casos hospitalares. Com o dia do fuga bom, poderemos inclusive dar mais conforto às vítimas de traumas provocados por lesões físicas e acidentes. O assunto promete voltar ao debate assim que o projeto de lei for despachado para as comissões permanentes. Se o projeto for aprovado esse ano, já poderia, né, ser cobrado no ano que vem. Segundo o dispositivo em lei, não se pode atrelar a taxa de cobrança do IPTU. É o caso da taxa de iluminação pública, a taxa do lixo, que são atreladas às contas de água ou luz. Outra dúvida é sobre a época de cobrança. Há quem diga que no começo do ano há muito imposto, escola, uniforme, impostos, enfim, tudo. Melhor seria no mês de junho. Todas essas dúvidas terão de ser discutidas e solucionadas antes da tramitação do projeto de lei. Na realidade, se se fala em 9,90, eu que fumo, eu pago uma carteira de cigarro R$ 7,75. A cerveja lá num bar, depois da meia-noite, é 12 pila. E se for nas bocas, é 25. Mas não as grandonas. As longuinetas. É 25 pila uma cerveja. Nas tia. É, a cerveja cara. Mas só que tem gente que senta no teu colo, daí você transforma uma barata com ela. É. Um sanduíche, um refrigerante, também acho que passa de 9 pila, né? Um pacote de batata frita, eu vi lá, ó, esses queijinhos, pão de queijo, um pacote, tudo custa 11 pila um pacote. Eu concordo, eu acho que 9,90 dá pra pagar. Agora os bombeiros precisam convencer a população do trabalho deles, né? Eu concordo, meu Deus do céu. cara do céu, eu tenho medo de tudo, de chuva, de vento, né? Eu tenho medo de tudo. Fogo, então, nem pensar, não sei nem por onde começar a pular, cara, né? E esses caras ainda é a categoria mais respeitada no Brasil de todas as pesquisas. São quem? Os bombeiros, né? Mas eu, como tive um palco com um capitão que estava aí, rapaz, eu até preciso conversar com o Muque, que é ele que está comandando agora. Outro capitão, acho que é o nome de um passarinho, não sei se era canário, pardal, não sei. É um, sei lá, é um tipo assim. Eu não conseguia entender que ele não ia buscar doente em casa quando o pessoal pedia socorro, se o Porto não faz isso até hoje. Ele disse que não era obrigação do bombeiro fazer isso. Então a nossa conversa com ele foi assim de alto nível. Aí, mano, eu digo, então, oh, eu vou entregar os betes, tá aqui os betes, a casinha, fique com as casinhas. E tá a bolinha de presente também aí, tá? E com tudo pra você. Acho importante a presença do bombeiro com estrutura. Né? Para mendigar gás, mendigar coisa, eu não tenho estrutura, né? Não tem estrutura. Porto União trabalha muito bem, os bombeiros têm, sei lá, 40 anos. Sei lá quanto tempo tem bombeiro em Porto União? 40, 50 anos, desde que eu me conheço de criança, tem bombeiro em Porto União, né? Bom, eu tô aí para conversar. Vou tentar trazer o Muque aqui, rapaz, na linha aberta. A gente conversar um pouquinho mais para tentar demover a população da importância do corpo de bombeiro. Que só se vê quando precisa. Quando o fogo pega na casa do teu vizinho, que pode pegar na tua casa, a gente... Aí se arrepia, né, cara? A gente se arrepia daí. Marco Aurélio, 17h33. Marco Aurélio, é a tua vez. Vamos faturar o leitinho das crianças, que eu tenho uma porrada de troço aqui pra me dar uma lidinha e já meter ficha aí em você.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio União, a rádio que é 100% você.
Super promoção de Natal antecipado na Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar somente em janeiro de 2017. Tudo sem entrada. Centrífuga de roupas e nova, R$ 283 ou 10 vezes no cartão de 28,30. Antena parabólica com controle, R$ 399 ou 10 vezes no cartão de R$ 39,90. Mesa com 6 cadeiras mais buffet bar de R$ 1.329 por R$ 1.299 ou 10 vezes no cartão de R$ 129,90. Comercial Bandeirante.
A Conforto Colchões deixa seu quarto mais aconchegante com estas ofertas. Você vai descansar no conjunto Box Casal Oxari da Ecoflex. Ele tem tecido malha e molas ensacadas por 10 vezes de R$ 131. Suas roupas ficarão arrumadas e bem guardadas no roupeiro Móvel Sul MDF. Ele é bem dividido, tem 6 portas e está na promoção por 10 vezes de R$ 113. Na Conforto, a entrega e montagem são grátis. E ainda, parcela em 10 vezes sem juros no cartão ou crediário.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
Super promoção de Natal antecipado na Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar somente em janeiro de 2017. Tudo sem entrada. Freezer Consul 220 litros de R$ 1.889 por R$ 1.666. Ou 3 vezes no cartão de R$ 166,30. Lavadora 12 quilos Electrolux de R$ 1.699 por R$ 1.565. Ou 10 vezes no cartão de R$ 156,50. Comercial Bandeirante.
A Conforto Colchões deixa seu quarto mais aconchegante com estas ofertas. Você vai descansar no conjunto Box Casal Bariloche da Ecoflex. Ele tem tecido malha e molas ensacadas por 10 vezes de R$ 131. Suas roupas ficarão arrumadas e bem guardadas no roupeiro Móvel Sul MDF. Ele é bem dividido, tem 6 portas e está na promoção por 10 vezes de R$ 113. Na Conforto, a entrega e montagem são grátis. E ainda, parcela em 10 vezes sem juros no cartão ou crediário.
A Copel trabalha por você mesmo quando você não vê. Quando falta luz, nossas equipes trabalham sem descanso para restabelecer a energia. Prioridade de atendimento é para hospitais, postos de saúde e para os casos que oferecem riscos à segurança da população, como cabos e fios rompidos e postos tombados. Por isso, tenha certeza, nos dias de tempestade, a Copel trabalha em dobro. Copel. Pura Energia. Governo do Paraná.
Mais música para você. Super Rádio União 1070.
Dezessete e trinta e cinco. Para você que tem problema de olho, para você que tem problema de condução. Olhe, homens, anote os exames para check-up, hein? Quer viver mais um pouco? Aí, rapaz, você diz que a mulher vive mais que a gente, vive porque ela se cuida mais que a gente, hein? Novembro Azul, camarada! O diagnóstico precoce de problemas de saúde pode prevenir a evolução de doenças graves como câncer, diabetes e hipertensão. O agravamento está entre as principais causas de morte entre os homens. São eles os que menos procuram serviço de saúde de maneira preventiva. Dados do Ministério da Saúde apontam, por exemplo, que 31% dos homens ainda não tem o hábito de ir ao médico. Desses que não vão, 55% afirma que não precisa. De acordo com o coordenador de saúde do homem, do Ministério da Saúde, Francisco Norberto, os exames preventivos podem salvar vidas. É um risco. Em geral, eles chegam à unidade com problemas de média e alta complexidade, ou seja, quando ela está instalada, por isso, às vezes, o estágio da doença já está avançado e mesmo com o protocolo clínico, há pouca resolutividade, alerta. Quando ao cuidado, isso vai ajudar na manutenção da qualidade da vida completa. Por isso, os exames de check-up devem ser realizados desde a juventude para detectar problemas. Muitos são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Entre eles estão exame de sangue, aferição de pressão arterial, verificação de peso e cálculo do índice de massa corporal, função pulmonar, pesquisa de antígeno de superfície do vírus da hepatite B, teste de detecção de sífilis, pesquisa de anticorpos anti-HIV e do vírus da hepatite C. Além disso, para os homens com mais de 40 anos, quando indicado por um médico, é importante fazer também o exame do toque retal e o teste para verificar a reação do antígeno prostático específico PSA no sangue. Alterações dos níveis dessa substância podem indicar o aparecimento de problemas na próstata. O Ministério da Saúde ainda recomenda que, além de realizar esses testes, é importante manter a carteira de vacinação atualizada. Para incentivar a prevenção, ocorre o Novembro Azul, para conscientizar a população da importância de realizar exames preventivos. A recomendação do Ministério da Saúde é que os exames para detecção de câncer de próstata devem ser feitos de maneira preventiva, para verificar sintomas como redução de micção e urgências para urinar. A intenção é evitar resultados falsos positivos e a realização de procedimentos desnecessários. De acordo com dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, o câncer de próstata foi responsável por 13.722 casos de morte entre homens em 2013. Cerca de 61 mil pacientes são diagnosticados com a doença todos os anos. A doença está entre os três tipos de câncer com mais incidência no Brasil, sendo mais comum em homens, e a segunda maior causa de morte relacionada aos cânceres do país. Segundo dados do INCA, mais do que qualquer outro tipo é considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de 3, 4 dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. Segundo especialistas, cerca de 95% dos casos podem ser curados se forem detectados ainda no estágio inicial. Portanto, camarada, Novembro Azul, né? A doença mata um homem a cada 40 minutos no Brasil. É o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens. São mais de 13 mil mortes por ano. É estimado, a estimativa de que 60 mil casos novos ocorrem em 2016. O que é próstata? É a glândula encontrada na parte baixa do abdômen do homem, que envolve a uretra, canal que liga a bexiga ou orifício externo do pênis. O câncer é um tumor causado pela multiplicação desordenada das células da próstata. Sintomas. Em sua fase inicial, o câncer da próstata tem uma evolução silenciosa. Muitos pacientes não apresentam nenhum sintoma, ou quando apresentam, são necessidades frequentes de urinar, jato urinário fraco, dor ou queimação urinar e presença de sangue na urina. Diagnóstico: se pode fazer o PSA, exame que mede níveis de substância produzida normalmente. O PSA, quanto maiores os índices, maior a probabilidade da doença. E toque retal, o exame clínico para identificar áreas irregulares ou endurecimento na região da glândula, que pode ser alcançado pelo... Eu fiz isso do Dr. Leão, mandei 3 dúvidas de rosa para ele no outro dia. O cara tem que ser macho, cara. Tem que virar a bunda lá e acabou. Cara, esse cara é pai e bola, os caras estão acostumados, que vai começando com você, já mete uma luvinha lá, já foi, rapaz. Não dá tempo nem de dizer o mal pra ele, que já foi outro lado. E eu acho que, cara, o homem pra fazer tem que ser macho. Macho, né? Tem que ir lá, rapaz, eu não custa nada, eu gostei, até mandei umas rosas pra ele outro dia. Aí queria de novo outro dia, não, agora não, rapaz, tem que esperar um pouco, só ano que vem agora, ele falou. 17h43. O primeiro festival gastronômico do Vale do Iguaçu está dando um show de sabor em todos os pratos. Vamos falar com a culinária agora, Marco Aurélio, porque a proposta é trazer pratos com alguns ingredientes tradicionais que fossem a cara do Vale do Iguaçu e com preço acessível a toda a comunidade, R$19,90. Eu até fiz um cálculo com o Marco Aurélio, depende do casal, pode comer até, se o cara for chique, elegante, até um prato dá para dividir entre uma mulher, mas eu não tenho jeito, eu tenho que comer um sozinho. Mesmo que seja um para tua mulher, um para você, são 20 mais 20, 40, mais duas cervejas, 50 pila, né? Mais duas cervejas, 50. Então, é ainda barato, viu, cara? Dá para fazer uma média com o corpo nesse final de semana, porque vai até o dia 15 só, esse festival gastronômico. E dando sequência na difícil missão de conhecer os pratos, ontem a reportagem da Super Rádio Fusão União visitou o restaurante Portal das Palmeiras 2. O prato para apelido participar foi pirogue de boteco, que veio acompanhado de um chope. Para a dona Maria Rinicunha, que é do restaurante, o prato é uma releitura tradicional pastel cozido, que nesse caso é frito em nata e servido com molho à base de nata e mostarda. Mas os ingredientes do molho são segredos do chefe. Dona Maria Cunha falou assim com a nossa reportagem.
Então, o pirogue, o tradicional, ele é somente cozido, né? Ele é uma massa normal cozido. Esse a gente aliou com um molho diferente, né? Que tem um segredinho do chefe, que a gente não vai estar contando agora, né? E ele é, além de estar pré-cozido, ele vai ser frito na manteiga também. Né? Dá uma crocância no pirogue, assim. Fica uma delícia, na verdade, com o molho que vem acompanhado. Ele é um molho mais, assim, picante, sabe? E desce muito bem com o chope que a gente colocou na casa aqui também.
Pois olha, cara, vamos começar a experimentar esses pratos, rapaz. Se não chega dia 15, já não experimenta quase nada. Houve Escola Paraná, o nome da matéria, Marco Aurélio, porque falava agora há pouco, inclusive conversei com o Ricardo Buriago, chefe do Núcleo de Educação, que esteve lá com o governador, esteve na Casa Civil com o deputado Valdir Rossoni, e acompanhando, né, a autorização do governo Beto Richa por repasso dos 100 milhões de reais para 1.000 escolas, que vai até dia 11, até sexta-feira. E a reportagem vou mostrar para você aqui agora.
O governador Beto Richa autorizou nesta terça-feira, em solenidade com a presença dos 32 chefes de núcleos regionais de educação, estudantes e diretores de escolas, o início dos repasses de recurso para as escolas selecionadas no programa Escola Mil. São 100 milhões de reais do orçamento do Estado, dividido entre 1.000 colégios estaduais de todas as regiões do Paraná. Em discurso, Beto Richa disse que esse programa é mais um exemplo de como o governo do Estado trata a educação no Paraná.
Os investimentos são em todas as áreas na educação, provando na prática, de forma inequívoca, o compromisso absoluto com a educação, ainda mais no momento de crise. Os investimentos são crescentes. Neste ano, resumindo todos os investimentos na educação, nós chegamos com o orçamento deste ano de 2016, que está sendo executado com 34,7% do orçamento para a educação.
O governador ainda destacou que o Escola Mil complementa os diversos investimentos feitos pelo governo do Estado na área. Desde 2011 até este ano, já foram aplicados 42 bilhões de reais na educação. Este montante é 23% superior ao aplicado de 2003 a 2010. A redução do número de profissionais, de acordo com Beto Richa, também evoluiu com um acréscimo de 82% nos últimos 5 anos. Os depósitos do Escola Mil devem estar finalizados até esta sexta-feira. Os recursos vão ser utilizados conforme as escolhas feitas em audiências públicas. Organizado pela Casa Civil do Governo do Paraná e pela Secretaria de Estado da Educação, o programa Escola Mil contempla quase a metade de toda a rede estadual, formada por 2.100 unidades e 1 milhão de estudantes. O caráter democrático, transparente e participativo do programa foi destacado pelo chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni.
O forte da Escola Mil é a transparência, é a participação da comunidade na escolha do que vai aplicar os recursos. Os recursos hoje já estão sendo depositados na conta das escolas e quem vai fiscalizar com o apoio do Corpo de Engenheiros da SUDE é os diretores das escolas. Então, é um programa que está dando um bom resultado e também nós estamos extraindo da própria comunidade escolar quais são as suas principais necessidades.
Rossoni ressaltou que o governo do Estado entrou em um entendimento com o Tribunal de Contas do Estado para que os recursos fossem destinados diretamente às escolas, sem ficar centralizado na Secretaria da Educação. Para a secretária da Educação, professora Ana Séries, essa discussão amplia o processo democrático dentro das escolas.
As 1.000 audiências públicas foi um dos pontos fortes desse processo, onde todas as comunidades escolares se reuniram e decidiram juntas onde aplicar esse recurso. Então isso é interessante, porque além da decisão de onde aplicar, agora tem acompanhamento. A própria comunidade escolar fará o acompanhamento e o gestor da escola, ele fará então o pagamento de acordo com as vistorias e com o processo de encaminhamento e término de cada uma das obras.
Na rede estadual, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, passou de 3,4 no ensino médio para 3,6. Nos anos finais do ensino fundamental, subiu de 4,1 para 4,3 e avançou de 5,8 para 6,1 nos anos iniciais. Léo Coelho com informações da Agência de Notícias do Paraná.
Obrigado, Léo. Tá aí, Morumbeto nas escolas. Que bom isso. Atenção, jovem, você que tem de 14 a 24 anos, se você quer desenvolver uma carreira promissora e diferenciar-se no mercado de trabalho, participe do projeto Jovem Aprendiz. Cadastre-se na Associação Comercial e Empresarial Dona Vitória. Informe-se pelo telefone 3521-6300. 3521-6300. Não perca a sua oportunidade. As melhores empresas da nossa região estão aguardando você. Projeto ACIUV e Simpamade. Você que tem de 14 a 24 anos, hein? Quer desenvolver uma carreira promissora e diferenciar-se do mercado do trabalho, participe do projeto Jovem Aprendiz. Ligue já! 3521-6300 na Associação Comercial e Empresarial de União da Vitória. Dia 25 de novembro é Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Mas no início do mês, o número de doadores está abaixo do normal, deixando o estoque limitado. Por conta disso, a unidade de coleta de transfusão, Banco de Sangue de Vitória, convida pessoas a realizar esse ato de amor, a sua doação. Todos os tipos sanguíneos são importantes, na recomposição dos estoques, em especial as tipagens O positivo e O negativo, por serem as mais utilizadas, até na ausência do sangue específico de que é necessário numa transfusão de emergência. As doações podem ser feitas de segunda-feira à quinta-feira, das 13h30 às 15h30, e sexta-feira, das 13h às 16h30. Por conta do feriado do dia 15 de novembro, mata-feira, nessa data não haverá coleta. Também no dia anterior, segunda-feira, a unidade está fechada devido ao decreto estadual que transferiu para essa data o dia do servidor público, dia 28/10, tornando-se recesso no estado, né? Então, não funciona nem sábado 19, vamos ver aqui, dia 12, 13, 14 e 15. Volta a funcionar no dia 16. Tá bom? Mas, contudo, no dia 26 de novembro, como de costume, o Banco de Sangue vai abrir as portas, é um sábado, para receber os doadores, em especial, quem não pode se ausentar do seu trabalho. Para realizar o ato voluntário, você pode ir no sábado. E no mês de dezembro também, no final de semana do mês, 17 de dezembro, o Banco de Sangue estará recebendo doações e você pode participar desse ato de carinho, desse ato de amor, que é ajudar as pessoas com o teu sangue. Violência doméstica. Polícia foi chamada na cidade de Jardim, na rua Capitão Irineu Araújo, quando foi atender uma ocorrência de violência doméstica. A vítima relatou que foi agredida com tapas e que a autora ainda tentou agredi-la com pedradas. E a polícia chegou lá, a polícia militar, e evidentemente encaminhou as partes para a polícia civil para fazer um inquérito, né, se necessário, do que aconteceu. Uma moto roubada na rua Marechal Floriano Peixoto, no centro. Um homem relatou que deixou sua motocicleta Honda CG125 cor azul com placas AJM3765 estacionada. Quando retornou, percebeu que a mesma não estava mais no local. Realizado o patrulhamento na intenção de localizá-lo, a polícia não obteve êxito. Porém, lógico, ajudou o elemento, a polícia civil, para fazer, né, um boletim de ocorrência para tentar reaver a moto Honda CG125 da cor azul com placas AJM3765. Um cumprimento de mandato, a polícia foi até o bairro Lagoa Dourado, na rua Rosa Burilli, quando abordou um elemento de 18 anos. Chamada à consulta, foram procurar aqui a camarada. Ah, você! O mesmo possui um mandato de prisão em seu desfavor. Diante dos fatos, ele veio com aquela pulseira de prata bonitaça, nos braços, com a mão para trás, de carona no camburão, né? Evidentemente, para conversar com os homens da lei. Polícia foi atender na rua Luiz Sacarosca, no bairro São Sebastião, encontrou uma porta arrombada. E do interior foram furtados um rádio portátil na cor marrom, uma roçadeira de gasolina marca Negano, cor vermelha. Foi feito o boletim de ocorrência, apenas porque quando o cara chegou na casa dele, viu a porta arrombada e que faltava isso. Pescaria ilegal, foi pescar. Parque ambiental. Polícia recebeu denúncia que havia pessoas utilizando materiais de pesca proibidos. No local, a polícia abordou três homens e os mesmos foram localizados com os limpinhos materiais. Diante dos fatos, não teve jeito. Crime ambiental, vão responder essa bronca, vão se complicar, vão gastar dinheiro com advogado, né? Porque não vai ser tão fácil assim. Na rua Bruno Souza Nabes, no bairro Estrada do Jardim, a polícia abordou um veículo Volkswagen Logos, conduzido por um homem de 24 anos. A placa do carro está com o lacre rompido, para-brisa trincado. E o condutor disse que eu não vou soprar nada não. Desacatou a equipe policial. Diante dos fatos, não teve jeito. O carro foi recambido de carona para aquele pátio fechado, bonitaço, do 27º Batalhão Militar. E o condutor entregue, né, as devidas providências. 23 horas, a polícia foi até a rua Ivan Beng, no bairro Jardim Roseira, aonde um homem relatou para a polícia que deixou sua moto Honda Bros, placas AIK5774 da cor vermelha, estacionado ao retornar, percebeu que a mesma não estava mais lá, né, cara? Aí, compadre, foi só fazer a queixa mesmo no setor de polícia. Meia-noite 10, polícia de Cruz Machado deslocou-se até a rua ali em Iguaçu Norte, no bairro Matriz, onde deu um acidente de trânsito envolvendo um Volkswagen Gol com um homem no volante de 27 anos e um veículo Fiat Uno, conduzido por um homem de 51 anos. Do acidente, dano material nos dois veículos. O condutor, logo apresentar visíveis sintomas de embriaguez alcoólica, realizou o teste de bafômetro, resultou do que apresentou. Foi dado voz de prisão ao mesmo, por crime de embriaguez ao volante, e conduzido ele até aqui a 4 CDP, conversar com o homem da lei, contatar advogado, lógico, o delegado pode arbitrar a fiança, aí se complicar, né? Dirigiu, não bebe, não dirige, rapaz do céu, vamos botar na cabeça isso? Eu faz tempo que estou ponhando isso na cabeça, né? 17h20, acidente de trânsito. A Polícia Militar foi da Vila Medrosa da Rocha Neto prestar atendimento acidente de trânsito envolvendo um automóvel e uma motocicleta. Para avaliar, danos na moto, danos no carro e o condutor da motocicleta sofreu ferimentos, encaminhado por Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional para atendimento médico. Lesão corporal 21h47. A polícia se deslocou até o ponto de atendimento emergencial, onde foi solicitado que uma mulher proferiu golpes de armas brancas, facada, contra outra mulher. Diante dos fatos, foram todo mundo para a 4CDP, depois de feito os curativos de vida. 5 da manhã, Rua Marechal Floriano Peixoto, aqui no centro. O homem relatou que mais uma moto roubada, hein? Uma moto, 3 motos, assim, pac. Uma moto CG125. Quando retornou, rapaz, a moto não estava mais lá. Meu Deus do céu. Moto agora, os caras estão levando moto. Esses dias eu vi, rapaz, até lá. Passei até um filminho de 3 caras carregando uma moto. Na rua Francisco Fernando Luiz, no bairro Cristo Rei, a polícia foi chamada porque avistou uma motocicleta abandonada. No local, a equipe constatou que se tratava de uma motocicleta furtada. Acharam uma moto! E a moto foi levada, lógico, para a 4 CDP. E o dono se apresentou documento e, evidentemente, vai levar para casa. 14h45, a polícia foi até a rua Páscoa Amazonas, no centro. A vítima relatou que estava na praça quando, em dado momento, um homem aproximou-se dele e roubou o celular, se deslocando de bicicleta correndo. Porém, foi perseguido e mobilizado por populares. Lógico, daí eles seguraram o cara, roubou o celular, né? Não teve bronca, foi parar na 4 CDP. Meia-noite 5, Rua Marechal Cândido, Rondon, no bairro da Salete, onde uma mulher relatou que seu irmão foi até a sua residência e ameaçou o seu convivente e se invadiu com o veículo Peugeot, que pertence à solicitante. E que na data alguém entrou na sua casa, danificou os vidros, e que relata ser seu irmão, né? A polícia solicitou que ela tem que fazer um boletim de ocorrência e chamar o cara. Aí, pô, saco, o que, que é isso, né? Que barbaridade esse troço, né? Que barbaridade, furto simples. Polícia encaminhou um homem de 50 anos que foi flagrado pela equipe de segurança interna de um mercado furtando 2 frascos de shampoo. Ele queria ficar com o cabelo limpo, cabelo cheiroso, mas não queria pagar. Foi pro saco. Foi levado para a 4 CDP. Drogas para consumo pessoal, polícia abordou um veículo suspeito Renault Sandero, cor branca, qual saiu do local de uma denúncia de tráfico de entorpecente. Polícia identificou os 2 elementos, 2 homens, em busca do interior do carro, embaixo do banco do motorista, encontrado um plástico, um papel e maconha, 44 gramas, os suspeitos foram encaminhados para a 4 CDP. Dever cumprido, fica agora com Marco Aurélio. Ele vai tocar o seu programa Fim de Tarde, Início de Noite. E eu vou pra minha casa, vou lá cuidar da minha filhinha, vou lá dar uma brincadinha, mas volto amanhã. Fui! Tchau!
Polícia, Política, Comunidade e Unidade Móvel no ar. Os fatos que fazem a história da região sul do Paraná e Planalto Norte de Santa Catarina. A Super Rádio União apresentou Programa do Britão com Brites Antônio Brites. Um programa polêmico, forte e em defesa da população. Seu fim de tarde não mais será mesmo. Obrigado pela sua audiência e participação. Programa do Britão, na Super Rádio União. Até a próxima edição.